Muito obrigada, Sr. Presidente, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Enquanto discutimos aqui hoje este relatório sobre o estado de emergência, lá fora manifestam-se feirantes, manifestam-se artistas, pessoas que ficaram também de fora deste relatório, precisamente porque este relatório não fala daquilo que está em falta, das respostas que são fundamentais para alguns setores do nosso país que continuam à espera que o apoio chegue e o apoio não tem chegado. Passaram já, de facto, duas semanas desde que o Sr. Presidente da República revogou o estado de emergência. A doença continua a evoluir em Portugal e continuamos a debater se, de facto, foi ou não sensato termos não renovado o estado de emergência. Isso significa que há, de facto, apoios que estão agora em causa e que podem não vir a ser prorrogados no tempo. E, portanto, não é de forma leviana que alertámos na altura que o estado de emergência deveria ter continuado. Ainda assim, no relatório que hoje debatemos, não podemos deixar de referir que é feita a menção à estratégia de resposta à crise sanitária, que, por um lado, não foi alicerçada propriamente naquilo que é o conhecimento científico com a doença. De facto, resulta-nos claro que, tanto por força dos esclarecimentos que têm sido prestados pela Direção-Geral de Saúde, pelas próprias reuniões da Infarmed, pelos próprios especialistas que se vêm a manifestar e que nos garantem que a base do desconfinamento tem por critérios não os da prevenção e os de garante da saúde, mas sim as preocupações com as questões de ordem económica. Ordem económica, senhoras e senhores deputados, que nenhum de nós aqui é alheio ou deixa de ser sensível a estes critérios, mas estamos a falar de saúde pública e isso é manifestado diariamente, seja nos transportes públicos, naqueles que vão para o trabalho e que ainda assim não sentem a segurança, não só de se acautelar as suas obrigações diárias, como também de fruir os espaços da cidade ou da sua vivência normal no seu dia-a-dia. Há, de facto, aqui uma preocupação com aquela que foi uma incapacidade manifesta de garantir não só o sucesso do desconfinamento, aliada àquelas que foram as políticas implementadas. E a coragem com que inicialmente verificámos que o Governo encarou a crise sanitária foi-se perdendo paulatinamente à medida que se registaram os primeiros sinais de incumprimento da população e se ouviram as primeiras vozes de insatisfação. Curiosamente, vozes de insatisfação que também tinham responsabilidades políticas. E de resto foi essa a falta de coragem que justificou a inacitável cedência, por exemplo, ao PCP e à CGTP por ocasião das comemorações do 1º de Maio e cá estaremos para ver em setembro nas festas do Avante. E que passou de facto a mensagem errada aos cidadãos e que veio acentuar um já velho problema com exceções e subterfúgios legais que mais não visam do que furar o espírito das medidas. Espírito esse que devia de ser o próprio legislador a dar o exemplo ou o próprio governo. A verdade, senhoras e senhores deputados, é que o desconfinamento ocorreu e nos próximos dias saberemos se o mesmo se revelou ou não positivo, porque ouvimos aqui o Governo prometer que só iria avançar com o desconfinamento quando tivéssemos notícias de como é que tinha corrido a primeira fase e o que não aconteceu efetivamente. Agora, independentemente das conclusões a que cheguemos, o estado de calamidade não pode servir de uma forma incapotada de desresponsabilização do Estado ou de não prever futuros problemas e menos ainda de acautelar o suporte social, económico e também a transição de sustentabilidade e ambiental que temos que fazer no nosso país. E enquanto alguns andaram aqui a provocar crises políticas ficcionadas, nomeadamente a discutir se há ou não confiança política em Mário Centeno, qual passadeira vermelha para que vá para o Banco de Portugal, havia toda uma crise sanitária, económica e ambiental em Portugal para dar resposta. E é essa, senhoras e senhores, que não podemos virar as costas, seja no debate deste relatório, seja no debate que futuramente nos espera. Porque nós portugueses costumamos dizer que de peça e bem não há quem. E os próximos Obrigado. Dias dirão se este não é mais um exemplo de...
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, nós discutimos agora aqui o relatório do estado de emergência que foi até ao dia 2 de maio. E a primeira nota que eu gostaria de deixar é que, para quem, como nós, aprovou e viabilizou esse mesmo estado de emergência, dizermos que os períodos de estado de emergência que tivemos cumpriram basicamente a sua função e a decisão de estarmos em estado de emergência, na nossa opinião, foi uma decisão acertada e foi uma decisão que cumpriu globalmente a sua função. Outra questão diferente é saber como é que ocorreu o comportamento durante esse estado de emergência e outra ainda, saber os termos de saída desse mesmo estado de emergência. Em relação à forma como decorreu esse estado de emergência, eu disse-o várias vezes e repito agora, creio sinceramente, e este relatório é disso expressão, que o Governo devia ter resistido à ideia da propaganda em relação a esse estado de emergência, às medidas adotadas e àquilo que aconteceu durante esse mesmo período. Mas, se calhar, pedir a um governo do Partido Socialista que resista à propaganda é o mesmo que pedir a um alcoólico que deixe de beber ou a um toxicodependente que deixe de consumir. É muito difícil, é muito difícil, é muito exigente, nós sabemos isso. Mas, voltando ao tema em concreto, dizer que, se é evidente, e não direi muito mais sobre isso, que na saúde conseguimos evitar o pior, há muito esclarecimento ainda a fazer na saúde, designadamente aos próprios contratos que foram feitos, e por isso mesmo o CDS trouxe e proporá aqui brevemente uma comissão eventual de acompanhamento de todas essas matérias. Mas evitámos o pior, é verdade. Na sua área, Sr. Ministro, ficámos ainda por esclarecer como é que a abordagem PPP, ou seja, pedagógica, progressiva e proporcional, se aplicou e como é que se trataram diferentemente casos diferentes com gravidade diferente. Ficará de ver e de avaliar. Aproveitar até para lhe perguntar, Sr. Ministro, que tendo sido encerrada na sequência de resto daquele crime hediondo que ocorreu no centro temporário do aeroporto de Lisboa, nós temos tido notícias, por exemplo, que no aeroporto de Lisboa, desde o encerramento desse centro, deixou de haver acompanhamento das entradas. Continua a haver, continuam a existir alguns voos, e a notícia de hoje é do alargamento do número de voos. Perguntar até se assim é ou não, se quem chega e quem chega até de zonas problemáticas do ponto de vista da Covid tem ou não tem outra alternativa àquilo que era aquele mesmo centro, é uma pergunta relevante. Constatar também, como aqui já foi referido, que durante este período, se globalmente o civismo dos portugueses foi enorme, constatar também que existiram tratamentos diferentes. De facto, a situação do 1º de maio, que é de resto o final deste período de estado de emergência, teve um tratamento completamente diferente daquilo que tiveram as generalidades portugueses num fim de semana onde, de resto, estava proibida a deslocação entre concelhos e, portanto, criar a ideia de que para uns, seja para a CGTP, seja para os partidos mais próximos do governo, tudo é permitido e que para os outros não é permitido ou não foi permitido quase nada, é uma ideia e uma noção errada. Terminar, Sr. Presidente, Srs. Ministros, com
obrigado,
o seguinte.
Peço mesmo
há uma discrepância,
concluir,
Sr. Ministro, está. Entre os números. Assistimos também a crimes horríveis durante este período e sabemos que pode ter aumentado a violência doméstica. Os números da PSP não são coincidentes com os da GNR. A PSP dá uma baixa consistente, a GNR dá
obrigado,
um aumento.
Senhor,
é uma matéria importante, como é importante saber, de facto, como é que, do ponto de vista da economia, muitas destas medidas
obrigado.
Não deram ainda o seu resultado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Ao fazermos hoje o balanço final do mês e meio em que o país viveu em estado de emergência e terminou já, como sabemos, há algum tempo, uma questão que teremos que colocar a nós próprios é o que é que teria acontecido se não tivesse sido declarado o estado de emergência durante aquele mês e meio. Será que as medidas que era necessário tomar relativamente à proteção da saúde dos portugueses e medidas destinadas à contenção da pandemia com que estamos confrontados não teriam acontecido? Será que seria muito diferente? Bom, eu creio que a realidade vem dar razão às reservas que o PCP colocou à declaração do estado de emergência. As medidas eram necessárias, designadamente no âmbito da saúde, do confinamento, eram necessárias. A declaração do estado de emergência, do nosso ponto de vista, era desnecessária e quer-nos parecer que a realidade comprova essa nossa convicção. Desde logo porque o país não esteve à espera da declaração do estado de emergência para tomar medidas de contenção que se revelavam já nessa altura necessárias. E as coisas teriam sido muito piores se tivéssemos estado à espera. Os portugueses, o governo, todas as autoridades, o sistema do Serviço Nacional de Saúde, não se esperou pelo estado de emergência e as medidas foram sendo tomadas e com geral acatamento por parte dos portugueses. Bom, e o estado de emergência cessou há uns tempos atrás. Bom, e as coisas descambaram depois disso? Certamente que não. Certamente que não. Os portugueses não vieram todos para a rua, não foram todos para a praia. Ou seja... houve medidas que continuaram a ser tomadas e vão certamente ser tomadas medidas e, aliás, com resultados que podemos dizer que, comparando com a situação de outros países, Portugal compara muito bem. e, portanto, obviamente que a situação é muito grave, continua, obviamente, a morrer pessoas em Portugal e, obviamente, todos lamentamos isso. Há medidas que têm que continuar a ser tomadas, mas quer-nos parecer que os factos portugueses têm dado um bom exemplo de resposta a esta situação e às dificuldades que têm sido criadas. Agora, houve quem se aproveitasse do estado de emergência e, designadamente, para despedimentos, para cessão de contrato, ou seja, para invocar o estado de emergência para justificar medidas lesivas de direitos dos trabalhadores que não tinham respaldo nenhum nem na base da declaração do estado de emergência. E, de facto, isso aí foi aproveitado para isso. E essa é uma grande preocupação que temos. Ou seja, houve pessoas que perderam direitos nestes últimos tempos e que continuam a estar privadas de rendimentos que lhes permita fazer face às despesas normais da sua vida. E é aqui que o Estado não pode voltar as costas. Ou seja, é preciso que as pessoas que não têm apoio neste momento, que os tenham, como se costuma dizer, ninguém pode ficar para trás e, portanto, é preciso que sejam tomadas medidas muito sérias e urgentes para que as pessoas que se viram privadas dos seus rendimentos possam ter a sua vida reposta e tenham as suas dificuldades superadas. E, portanto, isso é necessário. Portanto, obviamente, vamos ter de continuar a reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, continuar a apoiar as pessoas que precisam de ser apoiadas, continuar a apoiar aqueles trabalhadores que não podem deixar de trabalhar porque estão em primeira linha e apoiar a que o regresso à atividade normal, tanto quanto é possível do país, seja feita em condições de segurança. E, portanto, concluo, Sr. Presidente, as medidas são necessárias, o estado de emergência, como se demonstra, não era necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Ao discutirmos o relatório do último período de estado de emergência, estamos na prática a fazer uma avaliação a todo o estado de emergência e à resposta do nosso país a esta crise pandémica. Eu creio que a primeira das conclusões deve ser que quando nós colocamos a razão, a ciência, os conhecimentos de saúde pública em cima da mesa para defender o nosso povo, nós estamos a fazer bem. E por isso aqueles aprendizes de Trump ou de Bolsonaro mostram bem como hoje estão envergonhados, porque a extrema-direita, que luta contra a razão e contra a ciência, aquela que é a criadora de sites de fake news, que propaga a desinformação, é de facto uma das lesadas da pandemia do nosso país, uma das lesadas da pandemia no mundo, porque se percebe que são um massivo engano ao nosso povo e que colocam vidas de pessoas em risco. Os aprendizes de Trump e de Bolsonaro bem podem aqui gritar muito alto, mas nesta primeira das conclusões é que eles não têm razão e o povo percebeu que eles são uns aldrabões. A segunda conclusão que devemos retirar é que aqueles que apregoavam contra os serviços públicos, em particular contra o Serviço Nacional de Saúde, saíram derrotados aos olhos do mundo, não só do nosso povo. Porque o Serviço Nacional de Saúde português mostrou que estava à altura dos seus maiores desafios e protegeu o nosso povo quando muitos outros falhavam. E se olharmos para os países sem Serviço Nacional de Saúde, com os serviços de saúde entregues ao mercado, percebemos bem como os liberais ficaram tão mal, mas tão mal nesta fotografia, e se eles mandassem no nosso país, tão mal ficaria também o nosso povo. A terceira das conclusões é que o Sr. Presidente da República ficou várias vezes, porque por três vezes, se mostrou preocupado em suspender o direito à greve, em suspender o direito à resistência e nenhuma única vez se mostrou preocupado em suspender o direito à distribuição de dividendos, em suspender o direito ao despedimento. E desse ponto de vista, errou o Sr. Presidente da República, porque não uma, não duas, mas teve três vezes para corrigir o erro. E cada vez que o poderia ter feito, já era visível o aumento do número de despedimentos, mas não. Quis sempre estar mais contra os trabalhadores do que contra aqueles que tiravam dividendos do país e que os metiam em offshores. Estar mais contra os direitos do trabalho do que aqueles que colocavam em cima da mesa o despedimento. E desse ponto de vista, o Governo também por três vezes podia ter corrigido os seus diplomas e exigido que quem acedia a apoios do Estado não despedia mesmo os trabalhadores precários e não o fez. E eu creio que esse é um dos problemas que não podemos aqui desvalorizar. Porque se passou o estado de emergência, não passou a emergência social.